Olá, muito boa tarde para você que nos acompanha aqui no Notícias Agrícolas. Eu sou Rafaela Ribeiro e agora vamos falar um pouquinho então sobre o café, saber como anda a colheita e a situação das lavouras de café em Simonésia, Minas Gerais, conversando com o produtor Matheus Oliveira. Tudo bem, Matheus? Seja bem-vindo.
Boa tarde, Rafaela. Boa tarde, pessoal da Notícias Agrícolas que estão nos assistindo. Tudo bem? E vocês aí?
Por aqui, tudo certo também. Matheus, eu queria que a gente começasse então a nossa conversa com você contando um pouquinho como que está o andamento dos trabalhos aí, né, da colheita para essa safra de 2025 aí na região.
Então, aqui é umas áreas de montanha e a gente sempre colhe manual, né? Quando tem um avanço, é com aquelas maquininhas cheias de dedinho, mas no geral, mesmo é tudo manual, porque não tem, assim, um declive, o declive é acentuado, né? Então, é uma colheita, assim, bem demorada. Geralmente dura uns 4 meses, começa lá atrás, abril, até antes um pouco, e vai indo, né? Vai desenvolvendo de leve, e acaba que atrasa bastante por esses motivos.
Ah, e com relação, de fato, à produtividade do que vocês já estão colhendo, né, o andamento aí dos trabalhos, como que está essa questão de rendimento dessa safra? E também, né, Matheus, eu soube que vocês estão passando por alguns tipos de dificuldades aí com relação a algumas doenças fora do comum, né, mesmo durante a colheita. Explica um pouquinho para a gente como é que está essa situação.
Então, a gente vem, né, bastante tempo já com a instabilidade do clima e as coisas vão mudando, né, igual a gente vai plantando novas variedades e essas variedades novas vão trazendo novos desafios junto. Mais necessidade de alguns nutrientes, coisa que muita gente não está acostumado, não está assim, porque sempre tratou de um jeito, porém o clima vem e as novas variedades, né, com novas necessidades também. E a gente começou a colheita, né, e tal. E várias pessoas aqui na região, a maioria já começou também. E lá vai de levinho, assim, cada produtor, né, com poucas pessoas colhendo, porque agora estoura geral, todas as pessoas vão colher ao mesmo tempo e acaba ficando muitas plantas por pessoa para colher, né? O que eu estou observando bastante é que o café está assim, saindo do verde direto para o seco, sem esse estágio de muito período de maturação de café maduro. Isso aí, né, tem muita coisa ligada a etileno, que o maturador próprio da planta, e esse ano eu tô percebendo isso, saindo direto do seco, do verde, né, pro seco. A gente tava esperando a lavoura madurar, e do nada, assim, ela madurou e tá secando no pé, coisa de poucas semanas, o que não era comum. E outra coisa que estou observando aqui também, igual a gente trabalha na montanha, cada face do terreno, ela madura em uma época, cada face, tipo assim, que a montanha ela tem vários lados, e a cada 100 metros, 200 metros, a maturação, ela vai mudar o período também, por causa de altitude, por causa de temperatura, então muitas coisas que influenciam, né? Aqui a gente mesmo está a 1.000 metros de altitude. Eu tenho lavoura aqui a 670, e a outra, em outro local, já dá 1.000 metros, então é muito variável. E essas lavouras estão madurando tudo ao mesmo tempo, coisa que daria um mês de diferença, 2 meses de diferença, as lavouras estão madurando todas ao mesmo tempo. Nós começamos a colher num local, mas eu tinha que estar colhendo em outro já, porque lá já está secando no pé também.
E com relação, de fato, também a doenças, como que está essa questão da saneidade das lavouras, né? O que que esse clima também vem impactando e trazendo prejuízos com relação a isso?
Então, sobre sanidade de lavoura, eu acredito eu que por volta de pelo menos 15% da próxima safra vai ser impactada por doenças agora, especialmente cercosporiose e mancha aureolada, que estão pegando bastante mesmo nas lavouras agora. Lavoura que está colhendo essa semana, na semana que vem, ela já entra muita doença ali, porque antes da gente iniciar a safra, a gente teve uns picos muito fortes de cercosporiose, que muita gente conhece como zóio de pombo, olho de pombo, vamos falar mais popularmente, né? E é uma doença que seca as pontas das varas ali, derruba muita folha. Ferrugem do cafeeiro também está atacando bastante nas variedades catuai mais antigas, né? E estou vendo bastante isso aí. O que que acontece? Algumas pessoas têm o costume de fazer o pós-safra, né? A pulverização ali, ou foliar nas plantas. E elas estão precisando adiantar esse processo. Eu mesmo já até comprei alguns produtos, algumas vitaminas para fazer assim que colher um talhão e ir lá e fazer, porque eu estou vendo doença mesmo em área muito bem cuidada, está evoluindo muito rápido. Assim, colheu hoje, semana que vem já está enchendo de doença de novo, mesmo a área que estava na sanidade antes.
E isso vem prejudicando de certa forma aí, então, a produção, vamos dizer, da safra de 2026. É isso, Matheus, porque as lavouras, né, muito já tem se falado que elas estão com potencial, um bom potencial, né, para uma boa safra para o próximo ano. Mas o que você está me falando então que de certa forma essas doenças, esses impactos pode prejudicar então a produtividade para a próxima safra, é isso?
Acredito eu, pelo que eu vejo, que eu tenho experiência aqui, por volta de uns 15%. Por quê? A planta, ela cresce aqueles ramos ali durante o período da chuva. Só que quando a doença vem, ela desfolha e acaba matando esse ramo, onde cada nozinho que perdeu é uma roseta a menos de café, que vai produzir em 2026, né? Então, tem muitas lavouras que estão perdendo essas rosetas, algumas estão ficando muito ruins mesmo, que eu já vi que estão sendo colhidas, e as pessoas não estão cuidando. Estão falando até mais em porcentagem maior de prejuízo. Porém, nós temos que considerar o seguinte: o uso do drone nas regiões de montanha para fazer a pulverização aumentou exponencialmente no último ano e muita gente está procurando informações com isso, né? Tem muitas pessoas que estão fazendo a pulverização pós-safra a partir do uso do drone, porque antes não era possível, porque tudo era nas costas. Ou tinha que contratar um equipamento, um canhão, que era de pessoas muito longe, ou não podia fazer o serviço. E agora são muitas empresas de drone que estão fazendo esse serviço. Então a gente tem que considerar isso também. De uma geral, esses 15% acredita ainda que vai ser impactado até o momento da próxima safra.
E com relação também ao clima, Matheus, como que está o clima por aí, né? As chuvas têm sido constantes ou não, né? Como que está o clima com relação também ao andamento do trabalho, né? Que você já comentou que tem que ser manual, já é um pouco mais demorado, mas o clima vem contribuindo aí para o avanço?
Olha, nos últimos anos, desde 2020, a gente enfrentou seca dentro da safra, por volta de 7, 8 meses dentro da safra de seca total. Essa safra agora está sendo diferente. O que que está acontecendo? Tá, hoje mesmo está o tempo, o dia todo embruscado, o céu coberto, e está assim a safra toda, desde que iniciou. Assim, o sol, mesmo para ajudar a secar café no terreiro, não tem. Só vem um sol branco, sol frio, e com períodos de chuva assim, durante a semana. Não está marcando nada de previsão do tempo, aí vem uma chuva ali, mas coisa rápida. Ou então uma lubrina fininha, não é aquela chuva torrencial que chega lavando até café do terreiro. Né? E as lavouras, sim, tem uma sanidade bem boa, e até essa própria sanidade das lavouras, por causa desse clima que está mais ameno, vamos dizer assim, ele abre oportunidade para a doença chegar, porque a doença ela não é boba também. Ela vai gostar sempre de uma planta o mais saudável possível, né? Ela vai ali porque ela vai ter comida, vai ter onde ela se desenvolver. E como está esse período de chuva, de tipo assim, de muito vento o tempo todo, uma lavoura está aqui sem cuidado de uma pessoa que não faz o cuidado, ela traz a doença para esse aqui pelo vento, mesmo essa aqui sendo muito bem cuidada. Então, os defensivos que a gente utiliza ali, as defesas contra fungo, bactérias, essas coisas, por mais que sejam muito eficientes, acabam sendo bombardeados o tempo todo com o vento cheio de esporo desses micro-organismos, essas bactérias, essas coisas.
Com relação de fato à produção na montanha, né? Você já destacou algumas dificuldades que vocês vêm enfrentando ano após ano, principalmente com a questão climática, né? Que não dá para prever. Mas como que vocês têm mitigado de fato esses impactos? O que que vem sendo feito de fato para vocês conseguirem garantir uma boa produtividade aí de café na região montanhosa?
Então, a gente tem que usar bastante a cabeça, trabalhar bastante com o corpo, mas com a cabeça também. Porque, tipo assim, a gente, as pessoas que têm um pouquinho mais de visão à frente, ela vê uma doença que está vindo lá, você já se prepara. Eu posso ter uma doença por causa disso aqui. Igual a gente teve esses períodos com onda de calor, foram várias ondas de calor, né? Mas eu já tinha preparado as minhas áreas com pulverizações à base de magnésio, manganês, eu já tinha aplicado silício no solo, né? Então, para dar uma reforçada na lavoura, deixá-la enraizar o máximo possível. E eu venho também fazendo e incentivo as pessoas a fazerem cobertura das áreas de montanha com mato, né? Evitar, diminuir o máximo possível o uso de herbicida e utilizar o máximo de cobertura verde no solo ali, né? Que é fazer o mais roçadas, essas coisas assim, que ajuda tanto na criação de material orgânico ali para proteger o solo do impacto dos raios solares, como na diminuição da água livre no solo, né, causando menos erosão, mantendo mais umidade no solo mesmo, né, para aguentar esses impactos que o clima vem jogando, né, nas costas da gente. E a gente tem que utilizar o máximo que a gente conseguir de novas tecnologias, e o custo de produção está sempre aumentando. Isso aí a gente tá percebendo, né? Igual como já comentei. Pulverização que eu faria em agosto, está sendo preciso fazer agora em junho. E eu vou ter que fazer outra em agosto de novo. Então, eu aumentei uma pulverização. Então, e se eu fizer em agosto, consequentemente, em outubro, eu vou ter que fazer outra. Porque, por causa do período de carência, período de ação desses produtos que a gente utiliza, né, para conseguir manter essa lavoura em pé, viva.
E como que vocês vêm lidando com essa volatilidade do mercado, né? Porque até então o preço estava aí, né, em patamares que estavam até de certa forma contribuindo, principalmente para essa troca, né, com insumos aí, pensando de fato no, na sanidade das lavouras. E nessa volatilidade, nessa queda, como que você avalia então aí que vão ficar as negociações e essa movimentação com relação ao preço do café?
Olha, o preço de café, ele sempre nesse período agora, ele dá uma esfriada, né, por causa que vai chegando mais produto no mercado mesmo. As pessoas vão liquidando a safra ali, fazendo as suas vendas para cobrir vários gastos. E é uma coisa complicada, né? Cada um faz a sua estratégia de venda, essas coisas. O que eu não estou vendo é muito café chegando no mercado, né? Porque a gente teve muito problema com o clima ano passado. E por causa de seca, né, de muito sol. Então, eu estou observando esse ano um maior número de escolha, que é aquele café inferior saindo do geral da limpeza dos grãos, né? Ou seja, gastando mais unidade, mais volumes de café maduro para fazer uma saca beneficiada. E com esse clima também que agora começou desde o início da safra, sempre uma lubrina, os cafés no terreiro, né, ele acaba perdendo qualidade ali. A gente está vendo nas corretoras chegando muita quantidade de café Rio, a bebida Rio, que é um pouco inferior, né, a bebida duro riado. Então já tem uma atenuagem no preço, voltando cá para casa dos 1.800, que derruba bastante aí a cotação, por causa dessa má qualidade, devido à chuva, a não dar sol, né, para evitar fungos ali na proliferação deles. E é aquele caso, café, a gente tem que avaliar muito, né, o custo de produção da gente e o que você precisa fazer com ele, porque às vezes a pessoa espera muito, muito, muito para vender e depois tem uma queda, ela não consegue quitar os seus contratos. E é um mercado, né, que, como todo mundo fala, ninguém sabe o que vai ser amanhã. Então, é difícil falar o que vai acontecer com o preço de café, essas coisas. Mas é a realidade, está chegando bastante café ruim no mercado, está chegando muito café xoxo, porque por causa do sol ele não encheu, né, nos períodos de granação. Então acaba que fica aquele jogo, né, um puxa para um lado, outro puxa para o outro, e a verdade vai acabar se consolidando dentro de poucos dias aí, no próximo mês, porque aí vai chegar mais volume de café, vai ver o que está sendo vendido, né, como é que está chegando nas corretoras.
Maravilha, Matheus. Oh, agradeço mais uma vez a sua participação aqui com a gente. Seja sempre muito bem-vindo para nos atualizar e trazer informações tão importantes aí da região de Simonésia, Minas Gerais, sobre as lavouras de café.
Não, agradeço o convite. Sempre que for possível, pode chamar que a gente avalia, né, e vê como é que está na região aqui.
Maravilha, Matheus. Até a próxima, então, e um bom trabalho de colheita aí para vocês. Bom andamento aí com a colheita para vocês.
Obrigado a vocês também. Bom trabalho.
Tchau, tchau. Bom, é isso. Seguimos então acompanhando o andamento dos trabalhos aqui de colheita do café no Brasil, né? Infelizmente, algumas regiões já sofreram aí um impacto bem significativo do clima, principalmente o clima de 2024, que ficou um longo período sem chuva, né, com altas temperaturas. Já imaginávamos que isso tinha impactado, né, severamente aí as lavouras, principalmente as de arábica, né, que sofreram mais esse impacto. E agora a gente vai ver de fato aí, né, na balança o quanto essa falta de chuva, esse clima, né, tipo com altas temperaturas e o veranico, né, além de tudo isso, tivemos o veranico no começo do ano que impactou mais ainda a granação aí desses frutos, né? Então agora chegou a hora da gente avaliar e ver na balança o quanto de fato teremos de quebra na safra de 2025 aqui no Brasil e o quanto o mercado vai ser impactado aí com essa quebra. Em contrapartida, o Conilon vem trazendo aí um avanço e a expectativa aí de uma safra até recorde aqui no Brasil, né? Então, talvez ele traga aí uma certa estabilidade aí com relação aos mercados futuros. Eu vou ficando por aqui e agradeço a sua atenção. Notícias Agrícolas, informação agro relevante e conectada.